É, pizza. No dia a gente come pizza.
É mesmo, rapaz? Olha.
Por quê? Porque a pizza
gostou,
de,
né?
É, de calabresa, a pizza, ela tem muito sódio. Então, é, o músculo...
É bom saber que eu vou parar de comer.
É, o músculo tem muito... ele tá sem nutrientes, então ele acaba captando. E assim, é, ajudando o físico do atleta para o palco. Tem uns que se dão bem com o açúcar, né? Com... que tem aqueles bodybuilders, então se dão bem com doce.
Mas não dá pressão alta na hora, não?
Não, não, porque justamente a gente vem de uma depredação muito, né, por bastante tempo, numa alimentação restrita, e é tudo calculado por nossos orientadores, que são os nossos coaches e os nossos técnicos.
Mas você vai ter que contar segredos agora, porque...
Conta.
Não, é, porque assim, o pessoal tem mania de falar que vocês, instrutores de academia, não passam o plano certo pro cara crescer. E vocês ficam segurando o cara pro cara ficar 10 anos na academia. E, porque assim, na verdade, você sabe disso, que você é um cara do fisiculturismo. Independente se você já tá grande ou não, você vai ter que continuar fazendo academia pro resto da vida.
É que tem que ter a constância. É igual, né? Uma revisão de carro. O carro não precisa de revisão para poder estar funcionando bem, então o nosso corpo funciona dessa mesma forma que...
Como é o seu treino, Jonathan? Como é o seu treino? É aumento de carga? É aumento de vezes que faz? Como é que funciona
então,
o treino para o cara chegar num perfil legal?
Então, o meu treino, né, quando eu estou em campeonato, em preparação, é de domingo a domingo. Eu faço aeróbico de domingo a domingo. São dois aeróbicos de uma hora, para poder chegar ao meu físico.
É aeróbico de uma hora?
É, eu faço o carro de manhã em jejum, é uma hora.
Rapaz.
E aí volto para fazer as refeições, né? Pego ali aquela energia do alimento para poder fazer as refeições. Faço o treino geralmente de uma hora e meia.
Né? São duas vezes no dia que você faz o carro?
O aeróbico, sim. É um aeróbico em jejum.
Qual aeróbico que você faz? Você corre? O que você faz?
Eu só caminho. A gente em lapidação, a gente
Como
só
é,
caminha.
Rapaz?
A gente só caminha.
Rapaz, se você for ficar caminhando...
Ele já chegou, meu filho.
Uma hora caminhando.
Agora é pra manter.
Tipo assim, eu vou em Petrolina andando e volto.
Isso, mas um cardio intenso, né? É uma caminhada
mais
acelerada. Não é aquela caminhada passeando, vendo estrela.
Vendo o rio.
É.
E você faz isso que horas? Porque assim, então, nesse solzão aí, meu irmão?
Eu faço, né? Eu tenho cliente 5 horas da manhã, então acordo 4 horas da manhã.
Isso.
Tomo os pré-treinos, que é os pré-cardios, né? Pra poder fazer o aeróbico. Tomo chá de hibisco, né? Tomo o protocolo que o coach passa pra gente fazer.
Eu tô
aeróbico.
Fazendo tudo isso, mas não perdi barriga, velho.
Então.
É porque eu não tô fazendo a caminhada. O segredo é aí, é o
aeróbico. É, o aeróbico. É, o segredo é o aeróbico. Tem que fazer em jejum.
Mas é isso, porque eu tô tomando chá de manhã antes de ir pra academia. Acordo 4 da manhã também.
Aí passa 5 horas sentado, conversando.
É, o problema todo é aí. Mas aí, você faz aí, você acorda 4 da manhã, 5 da manhã você vai fazer essa caminhada aí de uma hora.
Se espera.
Toma o chá, você toma o que mais antes?
Então, faz parte do protocolo a gente usar uma ioibina.
Ioibina é bom,
hein? Justamente, para acelerar, né? Assim,
tem que ser em jejum, né? Ioibina para funcionar.
Isso, aí a gente usa ioibina.
Eu tenho
o protocolo. E a gente vai fazendo cardio, cada um no seu nível. Se no caso, o meu nível, né? Com capacidade de gordura sempre em off-season, que é o período que eu tô com ingestão de alimentos mais calóricos, Estou com 12% de gordura, por exemplo, no máximo 12%, que é o atleta fica, porque é mais fácil uma finalização. A gente nunca deixa passar de 12% para subir tanto o percentual, porque fica controlado.
Tá, aí você fez essa caminhada de uma hora, que você faz?
Isso.
Você come o que depois?
Então, meu café da manhã geralmente é ovos, né, proteína e carboidratos. Porque tem uns
carboidrato, qual tipo de carboidrato?
Em off-season, que é o período com alimentação mais calórica, é cuscuz, pão, né, mamão, não falta frutas.
É bom.
Não falta frutas. Mamão, melão, melancia, como é o nome? Morangos, kiwi. Então, são essas frutas que a gente...
E depois que você vai pegar peso, é que hora que você vai pegar peso?
Eu treino pela parte da manhã. É o horário que eu tenho mais livre, que o povo sabe que fala que é horário de rico. Então, eu treino de 10h30 para 11 horas.
Você trabalha com isso.
Exato, né? Trabalho, então dou aula muito cedo. E aí eu tenho esse privilégio, o horário que está mais livre. Aí eu treino com um cliente meu, a gente treina junto. E aí é o horário que eu treino, vou ali.
Esse é o cliente de sorte.
É.
Porque você treina com esse cliente, você vai passar o seu treino,
né?
O treino dele, velho.
Ele sofre comigo.
Ele vai sofrer com ele, mas vai ter o físico.
O resultado.
O resultado que você tem também, ué.
Aí eu faço o treino, geralmente de uma hora, tudo... ali montado o plano de treino, né? E aí depois do treino, antes de ir embora, eu faço mais o cardio de uma hora, entendeu? Então meu treino tem o treino intenso e ainda tem mais o cardio de uma hora. eu escolho o aeróbico, ou bicicleta ou esteira.
É, velho.
Entendeu? Então, assim, é uma rotina, tem que ter uma disciplina, uma a rotina maçante. Você vê, além do tempo que eu tenho para dar aula, eu tenho que treinar.
Aí depois você come o que durante o dia?
Então, depois do dia, depois do treino, né, e do aeróbico, eu tenho minha segunda refeição, que é o almoço. Porque até então eu estou só com a primeira, que é o meu pré-treino, né? Que é meu café da manhã. Então, meu pós-treino...
Você não comeu nada ainda? Não. Depois da... É. Sem comer nada? Fica Exato. Até de manhã? É. Até meio-dia?
Até meio-dia, porque é a minha estratégia que eu uso.
E a proteína?
Então, a proteína foi os ovos do café da manhã.
Ah, mas teve o café da manhã.
Então, o café da manhã foi o pré-treino.
Ah, não, entendeu? Tudo bem.
Aí, o almoço eu uso como pós-treino, entendeu? Na minha rotina, mas tem gente que faz estratégia diferente.
Aí, né? Você come o que no almoço?
Aí, então, meu pós-treino sempre também tem o carboidrato, os macronutrientes, né? O carboidrato... A salada, o arroz.
Macarrão
arroz.
Pode ser também, né?
Macarrão é em off-season. Na finalização, geralmente é arroz, abóbora, ou então brócolis. E aí vem a salada, a proteína é frango. A gente pode fazer frango, peixe, carne, patinho, né? Carne vermelha.
Tem que ser carne sem gordura, magra. Né?
Mais pode magra. Pode ser também uma carne mais em conta, como fígado, como... a moela de frango.
Isso então, que é bom, né?
É, muito bom, ela é muito proteica.
Não entrou nem um bodinho aí.
Não.
Bode não entra, não?
O bode só entra na refeição livre.
No final de semana?
Tem.
Mas tem.
Toma cerveja você?
Não. Não bebe nada. O que a gente pode tomar é uma taçazinha de vinho, mas em preparação a gente não usa bebida.
É, né?
Não, porque a bebida não vai fazer bem ao físico de ninguém.
Aí, ó, tá vendo?
Ouviu, né?
É o segredo. Tem, claro que tem os segredos que ele sabe aí, que ele tá passando pra você, amigo ouvinte. Toma whey?
Bastante. Meu lanche da tarde é whey. Whey com frutas.
É bom,
ou banana,
né?
Ou abacaxi, é.
É
o protocolo que o coach passa, né, da alimentação.
Creatina, você toma?
Creatina de manhã, 5 gramas.
5 gramas de creatina.
Multivitamínico, que é os polivitamínicos, aí a gente usa ômega 3.
Você manda fazer ou compra esse
da farmácia? Não, eu compro na casa de suplementação.
Casa de suplementação, polivitamínico.
Polivitamínico e ômega 3.
O ômega 3 também é bom.
Isso, muito.
Que é gordura boa.
É, exato. A gente usa no café da manhã.
Aí, ó. Esse é o treino e a alimentação. Ele contou vários segredos aqui para você que tá aí, que é ter um físico bacana, não só isso. Pelo físico, mas pela saúde também.
Pela saúde, né? Exatamente, principalmente pela saúde.
É.
Né? Só aí. Porque para chegar no nível de fisiculturista, existem restrições. Mas para você ter um físico saudável, e é aquele físico que a gente chama shape praia, dá para você se alimentar saudável, treinar e ter uma vida saudável e socializar, né? Se permitindo ali a cada 15, 20 dias uma refeição livre, né? Com a alimentação mais calórica e fazendo, né, o seu treino e tendo o seu físico.
É isso aí.
Agora conta pra gente, ele já puxou seus segredos, né? Você entendeu, ele quer fazer a mesma coisa.
Claro, eu vou começar amanhã, já dá uma hora.
Bom, vai ter que acordar 3 agora, viu? Vou estar no mesmo lugar, no mesmo horário. Ô, Jonathan, conta pra gente, depois dessa conquista internacional, quais são os próximos passos, os próximos objetivos? Já tem outro campeonato aí de olho?
Então, devido, né, ao campeonato mundial, agora eu venho de 5 finalizações esse ano. É uma coisa que é um marco para atleta. É muito difícil você encontrar atletas que fazem campeonatos tão grandes assim no ano. Porque foram 5 finalizações. Então, assim, o corpo acaba cansando, a mente também, né, por conta de muita restrição. Então, esse ano, se eu for subir, esse ano é no segundo semestre, num campeonato justamente para poder pegar a classificação para o Mundial na Argentina.
Isso em 2026.
Isso, 2026. Que aí tem o Mister Universo ou o Brasileiro novamente, que é o Nacional, que acontece em São Paulo, então o Mister Universo, que esse ano aconteceu em BH, em Belo Horizonte. Aí pega a classificação, porque até os top 5, né? Top 5 pega a classificação. E aí vai para o Mundial. Ou então o Sul-Americano, que vai ter também. Isso tudo pela federação da IFBB.
Mas por enquanto descanso.
Por enquanto eu estou em descanso, eu estou em off-season, em booking, que a gente fala, né? Que é para construir a massa muscular, recuperar o físico, porque acaba também cansando o físico, né, nas finalizações. E aí agora é a hora justamente de deixar o físico maturar, descansar, até para melhorar a mente, você saber que também tem um momento que você precisa do repouso. Então é esse momento agora.
Ah, é? E na musculação você pega muito peso lá agora ou tá pegando leve?
Justamente agora, quando está com a alimentação mais alta, né, a gente tem mais força. Então, o vetor energético está maior, pega muito mais carga.
É, né?
Meu treino agora está baseado no como? Em menos repetição e mais carga, justamente para ganhar maturidade muscular.
Você aí do outro lado pega a visão, porque a gente está conversando aqui com o quinto lugar do Campeonato Mundial de Fisiculturismo, viu? E é aqui de Juazeiro, é juazeirense.
Então, esse título quem tem aqui é de Van Palmeira, só que ele já está no Pro, ele foi também, né? Ele é do interior daqui. Ele tem o quinto lugar também no Mundial, lá no Mister Olímpia, é de Van Palmeira. Aí eu consegui essa marca também agora de quinto colocado no Campeonato Mundial pela IFBB.
Porque vai ter de gente agora querendo procurar para poder aprender com você, velho. Porque tem muita gente que quer ser o quinto, quer ser o quarto, quer ser o primeiro.
O enfim. Melhor, né?
É. Isso. Tá, de parabéns, viu, Jonathan?
Muito obrigado.
Parabéns aí pela conquista. A gente sabe que não é fácil.
Não
que
é fácil.
Quando você olha para trás aí e vê isso tudo que já foi construído, o que você pensa, hein, Jonathan?
Eu fico feliz por motivar, porque o meu trabalho é motivar, encaminhar pessoas para uma qualidade de vida melhor e saber que com o meu trabalho, com o meu físico, eu posso fazer isso, né? Porque eu encontrei o meu propósito na minha vida. Então, assim, eu sigo uma religião de família evangélica, então a gente acaba procurando sempre qual o propósito que Deus fez para você. Meu propósito é esse, proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas.
Isso é muito legal, viu? Você está de parabéns. E como é levar o nome de Juazeiro para um campeonato mundial para você?
É gratificante, estou muito feliz poder representar Juazeiro, poder representar o Vale, né? Apesar de não ter sido tão reconhecido e patrocinado quando eu corri atrás para poder justamente enfrentar esse Mundial lá, mas eu estou muito feliz de representar e trazer esse título para cá.
Mas eu tenho certeza que vai mudar. É porque, infelizmente, no Brasil a gente tem muito disso, né?
Para todos os esportes.
Todos os esportes têm uma dificuldade. É quando você vem com premiação, quando você vem com um know-how, aí que os patrocinadores começam a abrir os olhos para você. Mas eu tenho certeza que vão surgir novos, muitos patrocinadores e, claro, você vai ter uma procura muito grande na sua agenda. As pessoas que querem ver o seu trabalho, acompanhar você no Instagram, qual é o teu Instagram?
Então, meu Instagram é Jonathan underline ponto Jonathan underline C ponto 31.
Jonathan underline C ponto 31.
Tá aí. Tá aberto.
Eu acho que a Lidiane queria fazer tantas perguntas para você, né, Lidiane?
Você não deixou.
Eu não deixei.
Mas tem nada não que eu pergunto na academia.
Na academia, ela treina comigo lá.
Ela
tá
treina.
Sempre, tá sempre do meu lado, tá sempre orientando. É um prazer.
Valeu, Jonathan. Obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade. Aqui. Eu que agradeço.
Valeu. São 7h52. Deixa eu dar um recado para você. Olha, ninguém gosta de atrasar conta, né? Não terminar um serviço que começou. E quando a gente precisa de crédito, ninguém quer ouvir um só que não. Ainda bem que existe a Super Sim. A Gabriela é uma das mais de 2 milhões de pessoas que receberam um sim. E ela estava começando na área de beleza e precisava comprar os materiais. E eu vou ler aqui o que ela falou. A experiência de pegar o empréstimo na Super Sim. E ela diz, foi muito boa. Caiu no mesmo dia, na mesma hora. Foi muito bom. Pois é, Super Sim é aprovação rápida em até 5 minutos. Tudo 100% online, sem papelada. Até quem está negativado pode ser aprovado. Acesse supersim.com.br e faça a sua simulação. Na Supersim é só que sim. Empréstimo na hora, sem complicação. 7h53, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Rapaz, trânsito complicado nesse exato momento. Você que circula aí pela Ponte Presidente Dutra, trânsito parado desde a rotatória lá em Petrolina, hein? Trânsito com velocidade média de 8 km por hora, tem polícia na pista, enfim. Não sei o que aconteceu. É interessante que motoristas de aplicativo que estejam circulando aí nessa região da subida da ponte, que passe pra gente as informações, porque o trânsito está bem complicado neste exato momento. Para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, enfrenta aí uma certa lentidão. E essa lentidão segue até o semáforo ali da Rua do Paraíso, na Raul Alves. Depois que passa pelo semáforo da Raul Alves, o trânsito está fluindo tranquilamente nesse exato momento, às 7 horas 54 minutos. Para quem faz caminho contrário, sentido Juazeiro-Petrolina, trânsito fluindo bem neste exato momento. Intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Eu tô contigo e não abro, eu tô do seu lado, cuidando do povo, eu sou o lado da gente, Bahia pra frente, do lado da gente, ô Bahia, Bahia pra frente, ô Bahia, do lado da gente,
governo do estado, Bahia pra frente, do lado da gente.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
O futuro do seu filho começa agora. Vem aí o teste de seleção 2026 do Colégio Dínamo. Bolsas de até 80% esperam por você. Inscrições até o dia 15 de outubro. Consulte a Secretaria do Colégio e garanta a sua vaga. Ligue 3611-6411 ou acesse dinamojuazeiro.com.br. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. Eu escolho ser Dínamo. Aqui eu sou o protagonista.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Precisa de dinheiro agora e não sabe se vai conseguir? Hashtag só que sim. Com a Super Sim você tem aprovação rápida e o Pix cai na sua conta em 5 minutos. É tudo 100% online, sem papelada, sem complicação e até quem está negativado pode ser aprovado. Acesse agora supersim.com.br e faça sua simulação. Super Sim. Empréstimo na hora, sem complicação.
Juazeiro, a terra de João Gilberto te convida. Festival A Bossa, de João e do Rio. Com Vanessa da Mata, Lenine, Roberta Sá, Daniel Jobim, Roberto Menescal, Theo Bial, Armando Pitigliani e muito mais. E venha prestigiar nossos talentos no Festival Edésio Santos da Canção, de 28 a 30 de novembro. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
Vale. Nova Cidade.
De
volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 59 minutos, 7h59. Muito obrigado sempre pela sintonia. Você está na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Olha, o conceito de trisal não é o correto, segundo o Vaticano, hein? E, inclusive, o Papa disse, um cônjuge é o suficiente, diz o Vaticano aos católicos em novo decreto. Esse documento foi aprovado pelo Papa... O Papa Leão XIV e fiéis devem buscar um casamento com uma única pessoa para a vida toda. O Vaticano anunciou na última terça para os católicos um cônjuge basta para viverem felizes para sempre. Esse é um novo decreto aprovado pelo Papa, o órgão máximo da doutrina do Vaticano, que orientou 1,4 bilhão de católicos do mundo a buscarem um casamento com uma única pessoa para a vida toda e não manterem relações sexuais múltiplas. Criticando a prática da poligamia na África, inclusive entre membros da igreja, o decreto reiterou a crença de que o casamento é um compromisso para toda a vida entre um homem e uma mulher. O decreto, que não abordou relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, focou no que chamou de riqueza e fecundidade do casamento tradicional. Encorajou os católicos a encontrarem um cônjuge a se comprometerem com ele ou ela. Então tá aí, segundo o decreto, todo casamento autêntico é a união composta por duas pessoas que requer uma relação tão íntima e totalizante que não pode ser compartilhado com outros. Como o casamento é uma união entre duas pessoas que têm exatamente a mesma dignidade e os mesmos direitos, exige exclusividade, afirma o Vaticano. A questão é de como melhor aplicar os ensinamentos da Igreja sobre o matrimônio, que foi debatido em duas cúpulas do Vaticano em 2023 e 2024. A poligamia na África, onde muitos católicos praticam há muito tempo a existência de mais de um relacionamento estável, foi um tema de intenso debate nessas cúpulas. Também foi discutida a ascensão de estruturas de relacionamento poliamorosas, em que indivíduos se relacionam com várias pessoas ao mesmo tempo em alguns países ocidentais. Então está aí o Vaticano, né? Uma coisa que a gente já sabia, né? Só foi mais uma vez confirmado pelo Vaticano que casamento é só com cônjuge. E agora sim, eu vejo muita gente reclamar de ter uma mulher, para que o cara quer ter duas, três? O cara fica reclamando que tem uma, que a mulher, uma mulher já dá dor de cabeça, e a mulher também diz que um marido já dá dor de cabeça, e, rapaz, é muito enchimento de saco, é um só, já tá basta. E tem gente querendo colocar mais de um, duas, três. Vai dividir problema? Não, vai aumentar a quantidade de problema. O Papa já disse, olha, para a Igreja Católica, casamento é com uma pessoa só, viu? E é para o resto da vida. Casou, tenha certeza. Eu achei interessante isso, uma frase que ouvi ontem sobre um casamento, e o padre falou o seguinte para o cara, falou assim, ó, no estudo, tem um preparo, né, para casar. E o padre disse o seguinte, você que está aqui hoje, vocês que estão aqui, que querem casar, agora entenda, casamento é uma coisa séria. Se vocês vieram para manter um relacionamento sério para o resto da vida, fique. Agora, se você pensa, tem alguma dúvida sobre isso, caia fora, se saia, como diz o povo. Se saia logo daqui, dê espaço para quem realmente quer uma coisa séria, que é o casamento. São 8 horas 3 minutos. E é isso, né? Infelizmente, hoje o mundo está muito rápido. Em todas as questões, as pessoas acabam se relacionando muito rápido e estão morando junto muito rápido e tal. E daqui a pouco aí começam os problemas, e aí vem a separação, e aí vem outro casamento, depois vem outra separação. E aí, meu irmão, é filho que sofre, todo mundo sofre, porque até quem separa sofre, você acha que não. Eu não sou de um casamento só, e eu sei disso. Então, eu sei, é um sofrimento para todos. Não é só para quem... o cara saiu do relacionamento, a mulher saiu do relacionamento. Não é só para quem sai, não, meu amigo. É complicado, realmente. 8 horas 4 minutos, tem ouvinte, participação do ouvinte, vamos lá.
Bom dia, Anne. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Anne. O Ranieri, que está lá no...
Peru.
A curtizão final no sábado. Eu ia fazer a reclamação aqui de uma questão que eu fiz uma solicitação pelo SAC. mas me deparo com esse aí, o pontilhão aberto. Aí, como a rádio da outra vez estava lá no processo de mudança, aí na sexta-feira aí, né, aconteceu um caso de carro. Teve uma discussão, no final da tarde, entre dois motoristas ali. Até que depois eles se entenderam e foram embora. E depois eu quase peguei uma moto ali, exatamente o pessoal abrindo esse serpite e fazendo a roubadinha. Aí no sábado a CLT arrumou, ficou tudinho bonitinho. Agora já tá aí desse jeito. Eu acho, como teve aquela vez a entrevista com o Mitão, o Mitão falou, de tal risco um cara bebo a bater na proteção de concreto, mas tem que ser feito, porque o cara que sai bebo tá assumindo a responsabilidade dele. E assim, aberto, quando acontecer um acidente ou um cara pegar um motoqueiro aí e matar um caminhão desse aí que tá passando a noite, aí vão fazer? Não vai dar no mesmo? Por que não bota a sinalização pesada e fica aí? E hoje, já o cara parou aí na minha frente e eu vou buzinar. Se parar pra fazer essa roubadinha, eu vou ficar buzinando. Até o cara sair, como eu já fiz isso duas vezes com os caras e os caras saíram.
Isso mesmo.
Fizeram o certo. E esse circuito, esse isolamento desse pontidão aí, só perde pra Virgínia em notícia. Ô, circuito que dá trabalho.
E tá no chão de novo hoje, tá, né? A gente passou por lá quando vinha pra aqui.
É, o povo ali, o povo não respeita. Eu não sei o que acontece, que o povo não respeita aquilo ali. Aí, Mitonho, joga o concreto mesmo pra ver se o povo vai tomar juízo. Hã? Se vai bater aí, vai ter prejuízo. O cara, e outra, quem tem habilitação tem que saber dirigir, né? E não pode dirigir bêbado. Então, assim, quem dirige tem que saber dirigir. Se sair de uma barreira, pelo amor de Deus. São 8:06. Tem mais participação do ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, Leandro.
O decreto que não
condição
de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo.
Precisa o Papa falar para o for ver que isso é errado.
Casamento tradicional.
Agora todos animados. Tem que ouvir a voz do Papa para não ter que fazer um trisal. Ah, porque tá aí, segundo se o Papa disser que pode fazer, eu vou fazer.
É união,
se o Papa mandar comer bote, eu vou comer bote também. Geração, essa raça de hoje,
pode né? Ser compartilhado.
Tu é doido, me cuida,
bota pra cima.
Uma união entre dois.
Mas só uma orientação.
Não, só foi uma orientação do Papa. Você não precisa fazer o que o Papa está falando, não. Ele orientou os seguidores dele.
Os fiéis
da Igreja Católica, entendeu? Não é que porque o Papa disse, a gente já sabe, eu vou o que falei aqui, né? Cada um que tem o seu conceito. Agora sim, é porque tem. Cada um tem o seu. Esse é o Júnior Souza, é?
Júnior.
Polêmico, Júnior Souza.
Adoro.
Bom dia, Júnior Souza. Deus abençoe o seu dia. Bom dia com Jesus para você, Júnior Souza. Júnior Souza, o Papa só orientou os fiéis dele porque está numa onda agora de as pessoas acharem que é comum manter um relacionamento a 3, a 4, sei lá quantas pessoas.
Não, o poliamor é está aí.
O poliamor. E foi isso. Aí o Papa só falou, opa, deixa eu lembrar vocês aqui que isso não é legal, não. Né? Mas para quem segue a Igreja Católica, o líder mundial...
Segue os ritos, né?
É, os ritos da Igreja. E aí é o que determina lá o Papa, viu? Mas você não precisa seguir, não, o que o Papa está falando, não, se você não quiser. Isso aí, cada um faz o que acha melhor para sua vida, né? Afinal de contas, não dizem que... Como é? Existe toda a forma de amor? Como é que você fala aí?
Toda forma de amor é válida.
É, mas pro Papa não, viu? Pro Papa e pros fiéis dele, ele não quer isso, não. Fica aí. Olha, você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parece nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samuel Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar, profundamente regenerar a pele e restaurar a maciez dos pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. São 8:09, Lidiane.
Vamos então de informação. Antes da gente ir para a nossa entrevista, tem participação, daqui a pouco a gente roda. E chegou agora, literalmente agora, viu? A informação da assessoria do prefeito Andrei, dizendo que ele, junto aí, ao lado do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ontem liberaram aí 50 milhões do PAC para obras de água tratada e saneamento básico no município, tá? Os bairros Antônio Guilhermino e Pedro Raimundo serão beneficiados, você que está aí nesses dois bairros, inclusive Antônio Guilhermino já chegou algumas denúncias por aqui, viu? Vocês vão ser beneficiados com o saneamento. Enquanto Massaroca, Carnaíba do Sertão, Juremal e Lagoa do Salitre vão receber reforço no abastecimento por meio de adutoras. Segundo o prefeito, os investimentos eles vão garantir saúde, dignidade e qualidade de vida para a população. E Rui Costa, ele destacou que os recursos fazem parte de um conjunto de obras estruturantes já em andamento na cidade, como macrodrenagem, habitação, escolas e também creches. E a agenda em Brasília contou ainda com reuniões em ministérios e com parlamentares aliados do município. Então está aí chegando a informação, né, de mais verbas chegando na cidade, mais liberações acontecendo e a gente aí aguardando que tudo dê certo, porque primeiro é nosso papel e a vontade do Juazeiro, que como diz o prefeito, tem pressa, tá? E agora sim a gente vai para a nossa entrevista, vamos seguir aqui nosso trâmite, vamos falar do Edésio Santos, Festival Edésio Santos, Festival a Bócia, novidade aqui na nossa cidade e muito bem-vindo, por sinal. E para começar, nós vamos falar com o Marcelo Vidal, tá? Ele que é coordenador de cultura aqui do nosso município. O Festival Edésio Santos da Canção vai iniciar na sexta-feira, agora, dia 28, a sua 27ª edição no Centro de Cultura João Gilberto, aqui em Juazeiro. O evento que reúne 20 canções na fase eliminatória, escolhida aí entre 199 inscrições em várias partes, né, do nosso país, de diversas regiões. No sábado acontece a final, com a definição das 10 músicas finalistas e dos vencedores. Os prêmios também vão se... Os premiados vão se apresentar no domingo, lá no palco do Festival A Bossa. Como eu disse, primeira edição do Festival A Bossa. E aí, esse ano, fazendo uma bela homenagem ao nosso juazeirense João Gilberto. E aí, que passa a integrar oficialmente a programação da Bossa. E para trazer mais informações sobre o Festival Edésio Santos, ele está aqui com a gente mais uma vez. Marcelo, seja bem-vindo ao Conexão. Bom dia.
Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes da Nova Cidade. Bom dia, Lidiane. Bom dia, pessoas presentes aqui, Silas, Lucas. Gente, então, você já disse todas as informações. A gente só vai dar uma reforçada.
Não, você vai dizer para a gente, sabe o quê? Então, qual é a importância de o Festival Edésio Santos chegar à sua 27ª edição e manter como política pública em cultura em Juazeiro?
Então, para mim, eu fiz 17 edições como banda base, né, como músico da banda base.
Você tem história.
É, e eu conheço muito bem assim o corpo, a importância do Edésio Santos. Mas para mim também é gratificante estar à frente disso, né? À frente dessa organização. E como você falou, são 20 canções que serão apresentadas no dia 28, onde classificarão 10 para o dia 29, onde nós teremos o resultado no dia 29 das 4 canções vencedoras, e no dia 30 a gente vai levá-las lá para o palco da Bossa Nova, ou seja, da Bossa, do Festival Bossa, para a gente mostrar para mais públicos, ou seja, o público que vai para a Bossa vai realmente assistir nossos artistas que saíram ali do Edésio Santos, que é um festival, para mim, o maior patrimônio cultural que nós temos.
Certo. Agora, Marcelo, como é que foram os critérios para a utilização dessa seleção das 20 canções desse ano? Porque foram aqui 199 inscritos. Então, não é um trabalho fácil você selecionar, dizer por que entre tantas, qual ficou melhor?
Então, é um desafio muito grande, né? Foram 199 músicas, mas assim, as pessoas que a gente chamou para estar ali fazendo esse julgamento, na verdade, não sei se fala se julgamento, mas assim,
está essa ali triagem,
pra,
né?
Para fazer essa triagem, e foi muito difícil escolher as 20 canções, pelo nível das canções, pelo nível da quantidade de artistas bons, aqueles que sempre fizeram o Edésio Santos, muitos ficaram de fora, aqueles que já têm o costume de estar nos festivais.
Senti falta de alguns nomes mesmo.
Exatamente. E aí, assim, não foi por ser inferior ou qualquer coisa assim, é porque o nível está muito alto e é gratificante também para o projeto, caras novas que estão chegando, com também com muitas músicas boas, apesar de viver o sistema hoje que a gente vive da música, mas tem jovens que também, com sua poesia, faz essas canções chegar até o Edésio Santos.
O Edésio ainda mantém a forma do inédito, né? Precisa ser inédito, não pode ser gravado para poder participar. Realmente é um ponto inicial para quem está com músicas.
Pronto, exatamente. A música, o festival exige isso, o ineditismo. E as canções que estão... teve algumas que a gente conseguiu encontrar no YouTube, nas plataformas. Então, essas foram automaticamente desclassificadas, né? Facilitou na escolha por conta disso também. Mas as 20 canções que estão ali, que estarão no dia 28 e 29 no festival, são músicas inéditas e músicas muito boas.
Qual foi o tema desse ano, Marcelo? Porque vocês sempre colocam, né?
O tema é um mote. Mas é homenagem a João Gilberto.
Sempre João agora. Certo. Agora, esse ano vocês estão trazendo a novidade da digitalização do processo.
Isso.
Né? A gente já conversou sobre isso, inclusive. Isso. E a entrega do troféu no palco Bossa. Exato. Essas mudanças, elas representam o que na prática?
Exatamente, apresentam agilidade, segurança, né? Assim como o festival vai ser dinâmico por ter dois festivais, muitos falam sobre os dois festivais juntos, mas assim, um fomentando o outro, um dando a mão ao outro, e esse também é uma novidade. Uma outra coisa que nós estamos fazendo é a captação de áudio, onde a gente vai lançar o primeiro EP do Edésio Santos nas plataformas, ou seja, o artista, que a gente vai captar esse áudio, passar por um estúdio, dar uma limpada, e a gente vai estar apresentando nas plataformas de áudio.
Isso é importante. Agora, a homenagem a João Gilberto e a integração ao festival A Bossa, no caso do Edésio Santos, ela tem o poder também de ampliar a visibilidade do evento. De que forma você analisa isso enquanto história, né? Porque são 17 anos como banda, hoje à frente aí como coordenação. Sim. Como é que você vê essa união?
É experimental, mas eu acredito que o público que vem para a Bossa vai ser o público que vai estar no Edésio Santos. Porque o Edésio Santos realmente precisa trabalhar mais essa questão da existência dele. São 27 anos de edição, mas ainda Juazeiro, a nossa cidade, poucas pessoas ainda conhecem esse projeto, esse projeto grande que é o Festival Edésio Santos. Então, essa coisa de unir as mãos, a Bossa com Edésio, na minha visão, fortalece o público do Edésio, e o Edésio fortalece o público da Bossa Nova.
E junta dois amigos, né?
Dois amigos.
Que eles realmente eram em vida. Há histórias, Maurissola que conta, né?
Exatamente.
Que João vinha para Juazeiro e ficava literalmente com Edésio.
Exatamente. Então é isso, assim, depois de tanto tempo, eles voltaram a se encontrar.
Pois é, e eu fico orgulhosa da gente poder dizer isso. Sem participação de ouvinte, vamos ouvir?
Olá, Marcelo, tudo bom? Quem é Antônio Carlos que está falando? Como é que você está, meu amigo?
Antônio
Me
Carlos.
Diz uma coisa, você como está à frente agora, e há muitos anos você vem lutando para que o músico fosse reconhecido e valorizado. Tirando esse projeto, vem mais alguma coisa aí, surpresa, mais algum projeto para beneficiar os músicos da cidade, valorizando eles? Forte abraço, amigo.
Antônio Carlos, bom dia, querido. Claro que sim. Esse governo, ele tem essa sensibilidade de abraçar o artista local. E eu, como você falou, estou lá há muito tempo, já venho defendendo essa bandeira. Estando lá, foi porque eu recebi esse convite para fazer esse caminho para que a gente consiga valorizar, sim, o artista local. E o carnaval está vindo aí e a gente vai fazer um carnaval muito lindo e muito juazeiro. Muito juazeirense vai estar presente nesse projeto, que é cultural de muitos anos. E vai ser um carnaval lindo, com muita gente, com muito trabalhador, com muito artista local.
Tá certo. Então, Marcelo, eu vou chamar agora o Silas para chegar aqui com a gente. Antes de você ir embora, a gente vai saber um pouquinho mais aí do Edésio, para você fazer o convite para o pessoal participar. Mas deixa eu trazer aqui o Silas. Ele que é um apaixonado pela bossa. A gente sabe que Silas França, músico, leva o acordeon. E não leva só o forró, ele leva o chorinho, ele leva a bossa. Ele, inclusive... se eu estiver errada, me corrija, Silas. Já foi, inclusive, aí para o Japão. né?
Foi a Alemanha.
Foi a Alemanha? Aí, eu sabia que era outro país. A Alemanha levando aí a nossa música, a nossa essência e trazendo aí para a Bossa Nova. Silas, exatamente. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia.
Para começar, qual a importância do Festival A Bossa para valorizar a Bossa Nova em Juazeiro e na região? Está no mundo, né? Que já, cara, respeita a gente.
De suma importância, né? Eu não sei se tu sabe, mas eu fui o último músico a conviver com o João Gilberto, né?
É, eu lembro que você contou que a gente aqui, né? Mais.
Então, tipo assim, numa das conversas que eu tive com ele, pessoalmente, ele falava muito dessa importância. Tipo assim, eu tava no carro com ele e tal, conversando, e aí ele disse: Juazeiro, como é que tá Juazeiro? Eu falei: seu João, tá aí, a cidade tá indo pouquinho em pouquinho e tal, naquele negócio. Ele: alguém tem que cuidar de Juazeiro. O Juazeiro é tão importante, tão bom, tão bom. E eu vejo um reflexo disso, né? Eu acho que é muito importante, de uma forma geral, porque Juazeiro merece, né, um festival a essa altura. A gente já tem... Quantos anos de João? João de 31.
Muito tempo.
Né? Então, eu sei que, né, foi depois do estouro da Bossa Nova em 59, mas de lá pra cá a gente não tem nenhum evento dentro da cidade, do berço do pai da Bossa Nova, que vencia essa importância que Juazeiro tem pro cenário nacional. E que não é só uma, né? São várias, mas dentro dessas, eu acredito, na minha opinião, a maior seja João Gilberto, que tem relevância para o mundo todo. E eu acho que é de suma importância para a cidade de Juazeiro. E eu, como juazeirense, né, e bossa novista com acordeon, e com poder conviver com João Gilberto também, eu me sinto muito, muito feliz de estar participando, né, dessa estrutura do Festival A Bossa. E eu acho que todo juazeirense vai amar, vai ter atrações especialíssimas, vai ser um negócio lindo.
É verdade. A gente conversava, inclusive, aqui com o Targino, quando ele veio falar a primeira vez da Bossa com a gente, da importância do juazeirense ter o espírito do pertencimento.
Exato.
O João é mais respeitado fora do país, fora da sua cidade de origem, do que aqui.
Uhum,
então, exatamente. Assim, e não é só a escultura dele. Não é só o centro de cultura ou a escola que a gente citava na época também.
Uhum.
É cada músico, cada pessoa entender que começou aqui.
Começou aqui.
Né?
É,
nas praças da cidade,
exatamente,
com o violão.
E existiu durante muito tempo, assim como a história de João é rodeada de muitos mitos e muitas, né,
conversas.
Exato. E existiu por muito tempo, perdurou, estou dizendo isso por uma questão de cidadão juazeirense, um preconceito sobre a imagem de João Gilberto, de dizer que João Gilberto não se olhava para Juazeiro, né? Muito pelo contrário. Eu acho que toda a obra de João Gilberto é refletida justamente porque existe Juazeiro. Ele era amigo de infância de meu avô, né? Não é à toa que quando eu fui conviver com ele, e eu trouxe essa informação a ele, do meu avô e tal, ele adorou, Vadinho e tal, aquele negócio todo. E eu percebi o quanto ele tinha esse amor. Aí eu cheguei pra ele, viu, Marcelo? Aí eu tava no carro, aí eu falei de Juazeiro e tal, aí eu sou de Juazeiro, ele: meu Deus, um irmão meu Deus, que alegria, eu queria duas visitas do mundo hoje, uma de Nova York e de Juazeiro, pra mim tá valendo. Ele: ó, só tem dois lugares que prestam no mundo, Nova York e Juazeiro, o resto não presta não.
Pronto,
falei,
e ele era bem isso,
é,
né?
Exatamente isso.
Ele era bem isso.
E aí eu percebi o quanto ele carregava nele, na essência dele, o comportamento com o Lulu, né, que eu morava com o Lulu e com a Cláudia. Então eu percebi o quanto ele passava para Lulu também esse lance do amor por Juazeiro. Depois eu percebi o quanto ele passou para Sofia, a netinha dele, no final.
Que esteve aqui, né?
É, exatamente. Por sinal, a gente está lançando uma música agora, eu com a Sofia, a música da Sofia, eu fiz a produção. E ele passa muito essa informação para as pessoas ao redor dele sobre essa juazeiranidade mesmo de João Gilberto. Assim, é muito interessante.
E você, Silas, como músico estudioso do gênero, né, apaixonado aí pelo que a gente pode ver, como você avalia a programação desse ano, esse primeiro festival Bossa aqui na cidade?
Cara, muito interessante. Eu né, pelo o filho de Tom Jobim, né, e ter também a Lulu como filha de João Gilberto, a gente está tendo uma parada muito interessante acontecendo, que a gente só vai ver quando a coisa acontecer, mesmo de fato. Que você está com o filho dos dois maiores.
Nossa. Os grandes, né?
Né? Estão aqui em Juazeiro. Então, tipo assim, não negando, pelo amor de Deus, Lenine, enfim.
Roberta é história.
Sai, né? Não, eu tô falando no sentido de simbolismo que a coisa está se representando. Eu julgo a dizer, eu até estava falando com o pessoal lá de casa, que isso vai ser um marco. Depois do que vai acontecer esse final de semana aqui em Juazeiro, vai ser um marco para a música brasileira de uma forma geral. Marcelo, que é músico e produtor e está nessa organização, ele sabe muito bem o que tem acontecido. Nós, dos bastidores da música, a gente sabe muito bem o que tem acontecido por baixo do pano. E eu acho que, eu não sei, tem um negócio aí que está acima da nossa compreensão do que vai acontecer de salário da ideia do Festival A Bossa aqui em Juazeiro.
E é unir, né? Porque a gente está trazendo grandes nomes nacionais, né? E trazendo o que você trouxe agora, né?
Eu conversei agora com o Theo Bial e o Menescal antes deles virem. E, tipo assim, tá um bafafá gigantesco. Eu vou trazer agora, hoje vai chegar um amigo meu que é um produtor argentino, que foi produtor de João Gilberto. É um aparecimento do nada, assim. Um aparecimento um tanto novo. Vai contribuir muito pro festival. Vou apresentar ao pessoal da prefeitura, obviamente. Que é o Roberto Aindenbal, que foi produtor, o último produtor de João Gilberto, que fez a turnê dele. E a gente trabalha junto, está fazendo a produção comigo. E ele vem para cá e vai colaborar muito com as informações sobre João Gilberto. Vai ser muito, muito interessante. Os olhos do mundo estão todos voltados para Juazeiro agora.
Sabe o que é que eu quero agora? Se você conseguir adivinhar, eu deixo você fazer.
É música, não.
Por favor. Qual, né? Afinal de contas, ele está aqui com o seu acordeão, que é seu companheiro. E vamos fazer música.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa boa. Pois há menos peixinhos a nadar no mar, e os beijinhos que eu darei na sua boca, dentro dos meus braços, os abraços vão de 5 milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem perfil, que é pra acabar com esse negócio de você. Viver sem mim, não quero mais esse negócio de você. Viver sem mim.
É só um tiquinho do que vai ter esse final de semana em Juazeiro, minha gente. Ô Silas, agora na sua visão, a Bossa Nova, ela dialoga com a nova geração de músicos? Ela tem esse chegado?
Cara, ultimamente eu tenho analisado bastante. Como eu tenho, né, entrado bem profundo, acho que Lidiane, a gente já vem fazendo entrevista aqui de forró, de chorinho, de, né?
Ele é
de coisa.
Eclético.
Mas de fato, eu tenho apresentado mais com Bossa Nova, até as viagens pra fora e tal, e eu me apresento mais com hoje em dia como Bossa Novista. O que é que eu percebo? Eu percebo que é um ritmo que ele é muito influente fora do Brasil. Quando eu estive na Alemanha, né, enfim, quando você toca Bossa Nova é um negócio extraordinário, principalmente por uma aceitação do estrangeiro. A gente tinha, tipo, dois repertórios, né, que era o repertório do Diogo Nogueira, que era mais o samba, e o repertório que eu jogava um pouquinho, fazia uma conexão, até pelo meu instrumento, ter essa conexão com a Europa, né? Foi justamente essa ideia da turnê. E na minha parte eu jogava algumas bossas, e você via que a aceitação do público de lá da Europa era muito maior do que o samba tradicional, porque o samba ficou bem próximo aos públicos brasileiros que lá residem.
Sim.
Porque são repertórios mais próximos. Até a forma de curtir o samba, você tem que ter uma essência brasileira. E a Bossa Nova, ela é um diálogo entre o que nós temos de brasilidade com o mundo externo. Né? Foi um lance de acessibilidade ao europeu, ao americano, ao japonês, de conhecer a música brasileira de uma forma mais geral. Então eu acho que ela está ganhando um novo espaço. Né, a Bossa Nova está ganhando novo espaço, ela está ganhando novos adeptos ao ritmo, pessoas estão entrando de verdade no ritmo. E como ela tem essa possibilidade de diálogo externo, ela tem a possibilidade de inovação, principalmente de música eletrônica, você vê algumas referências. A galera na Europa faz muita rave com Bossa Nova, porque são repertórios já conhecidos. Então ele tem esse diálogo tecnológico. A gente não sabe até agora como vai ser o mundo do IA, né?
É, ninguém sabe.
E há o que há de acontecer. Mas, ao momento, eu acho que sim, tem uma descoberta muito interessante para uma música de João Gilberto, que eu acredito que há um tempo atrás estava um pouco obsoleta. Tinha estagnado, na verdade.
Sim.
Estava estagnado. E eu acho que já está começando a ter uma vivacidade melhor. Se você for ver agora no festival, o que você tem de jovens já procurando sobre a história de Bossa Nova, além da história de João Gilberto mesmo em si, mas da própria Bossa Nova em si. Né? Garotos que gostam do repertório e estão buscando esse viés, o estilo. Todo o estilo musical, ele é uma revolução comportamental. Você vê, o rock, ele tem um comportamento. Né? Aí você teve, na época, no Brasil, a Jovem Guarda foi um comportamento populacional. E a Bossa Nova, ela não deixa de ser um comportamento também de edificação e, não vou dizer elitização, que algumas pessoas falam de uma forma mais preconceito ou conceituosa, mas é uma forma de apresentação da própria música brasileira, que eu acredito que nós somos um povo muito miscigenado, um povo de várias facetas, e a música brasileira, ela pode ser apresentada de várias formas. Eu posso tocar um forró ao mesmo tempo a música com Bossa Nova, mesmo com rock. Eu sou brasileiro, eu sou essa mistura, eu sou esse caldeirão de coisas, né? Então, eu acho que tem sim esse lance da Bossa Nova, tem apresentado, tem trazido. Pouquinho, mas tem trazido o jovem para isso.
Já é um
sim,
caminho.
Sim, claro, já é um caminho.
Antes nem isso, né?
Exatamente.
E especialmente aqui.
Exatamente. O brasileiro, ele entende Bossa Nova quando ele percebe o reflexo que ela tem fora. É um nível assim.
Indiscutível.
Aí, caramba, é nesse nível. Eu não sabia que João Gilberto era nesse nível. Você é da cidade de João Gilberto, cara, meu Deus, que lugar é esse? Eu fui uma vez, a primeira vez que eu tive essa impressão, foi num local no Rio de Janeiro, em Ipanema, chamada Toca do Vinícius. Eu tava com minha mãe, com meu irmão, a gente tava lá, eu já morava um tempo lá no Rio. E aí a gente chegou olhando de um cara assim, tinha uma banca, uma coleção de discos e tal, só entrava o pessoal, ele tinha tipo uma barreira de... Aí a gente ficou olhando, a gente queria ver um disco em especial de João Gilberto que tinha lá. E Cláudia faz só o que iria o disco, a gente falou, manhã, o disco que Cláudia quer. Aí quando a gente chegou assim, o cara fechou a porta do...
Que não podia.
Não podia. Aí, porra, minha mãe, como é que eu vou fazer? Vou dobrar esse cara assim. Aí, esse cara aí era amigo do meu pai. Minha mãe, né? Esse cara era amigo do meu pai. Aí o cara, amigo do seu pai, João é amigo do universo. Não, João é de Juazeiro. Ele é do universo, mas ele nasceu numa cidadezinha pequenininha chamada Juazeiro. Você é de Juazeiro, meu
pronto.
Deus, que louco. Pronto.
Abriu porta.
Não, foi um negócio que o cara queria se abaixar no chão, assim, pra, meu Deus, vocês são de Juazeiro, como é Juazeiro, isso, aquilo, outro. E outra coisa, que é o nível do conhecimento da cidade lá no eixo Rio-São Paulo, principalmente no Rio, por conta da Bossa Nova, é incrível. É um negócio que a galera fica imaginando como é Juazeiro, porque o nome é tão falado, tão pronunciado, né, na história da música brasileira de uma forma geral, que tem essa mitologia.
Isso é muito bom. E é bom a gente estar vivendo isso de novo. É,
exatamente.
Deixa eu só passar a programação aqui, antes de me despedir dos meninos aqui. No dia 28 começa, sexta-feira, a inauguração da obra O Nascimento da Bossa, que vai ficar ali no Centro de Cultura João Gilberto. Quem já passou pela frente já viu o movimento. Às 17 horas vai ter bate-papo e Bossa Talk Show com Armando Pitigliani, eu acho que é assim que fala, e amigos, lá na Arena do João Gilberto também. Às 19, o Festival Edésio Santos, na Arena do Centro de Cultura, porque tem muita gente que vai participar e tem que ser lá mesmo. E às 22 horas vai ter, na Orla, os shows de Lenine, Roberto Menescal e Théo Bial, Maurício Dias e o próprio Silas França, né, que está aqui com a gente. Tudo isso no dia 28, tá? A gente também tem aqui o sábado, não para, gente. Vai ter mais bate-papo e Bossa Talk Show às 17 horas. O festival é 10 às 19, né, Marcelo? Sim. Pontualmente às 19, né, Marcelo? Tá aqui ele dizendo porque tem show na orla, gente. Então tem que seguir o rito. E a noite vai começar com Mônica Sangalo, irmã de Ivete, né? Como vocês já sabem. Vai ter Lulu Gilberto, vai ter Daniel Jubim, que é essa turma que o Silas acabou de falar que representa. E, para encerrar, no dia 29, o Quinteto Sanfônico do Brasil. Tudo isso na Orla 2. E no domingo, encerrando aí o Festival A Bossa, no dia 30, vai ter Alexandre Leão, Roberta Sá. A apresentação dos premiados do Festival Edésio vai cantar, receber o prêmio no domingo, no palco principal. E encerrando essa programação, ela, Vanessa da Mata. Foi tudo, né?
Foi isso aí.
Aproveita então, convida a turma para o Bossa Nova, é que o Marcelo aí também vem fazer o seu convite.
Pronto, gente. Mas deixando aqui o agradecimento à Lidiane, ao pessoal aqui da Rádio Nova Cidade, à Prefeitura de Juazeiro pelo convite também. Fico muito feliz em estar aí e convido vocês. Eu vou estar em especial no dia 28, né? Vai ser uma sequência muito bacana. Maurício Dias, Lenine, Menescal e o Théo Bial, e eu encerrando a noite ali. E eu convido todos vocês para estarem com a gente dia 28 e os outros dias também.
Tá bom. Marcelo, obrigada também aqui pela sua participação. Pode vai aí também falar aí, chamar o povo e essa emoção, né, de festival.
Pois é, gente. Primeiro, agradecer à Rádio Nova Cidade, Lidiane, minha amiga, e a todos que fazem parte dessa ferramenta extraordinária que leva as informações, as belas informações e também as reclamações, né, que a sociedade precisa, sim, fazer. Convidar vocês, gente, convidar todo juazeirense, todo vale, para fazer parte desse evento cultural, esse evento rico, como meu amigo Silas acabou de falar, a história linda, e Juazeiro realmente é muito grande por conta dessas músicas, que nós, por conta dos nossos artistas, e a gente, como governo hoje, a gente tem esse dever de realmente acabar essa cultura de desvalorizar o nosso artista, porque nós temos grandes artistas, assim como Silas e outros. Então é isso, gente. Convidados, a partir das 19h, 28, 29 e 30, teremos esse excelente evento cultural.
Aí, e o próprio Marcelo também, que é músico, viu? De uma família maravilhosa. Aproveitar e mandar um abraço para o meu Maurício. Gente, a gente vai para o intervalo comercial agora, 8h35, eu volto daqui a pouquinho com mais informações.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado, começa aqui, Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Vamos lá, vamos começar nossa receita, hein? Uma pitadinha de teclado. Aí tá bom. Guitarra a gosto. Um pouquinho de baixo. Boa! Vou misturar a bateria. Agora, um punhado de voz.
Com seu pijama amarelo, é de saudade do seu pezinho 36.
Nós temos a receita dos maiores hits do Brasil. Nova Cidade.
Meus queridos Jorge Matheus, meus queridos Guilherme Santiago.
Compadre, tô com uma novidade pra te mostrar. Um produto milagroso que cura tudo.
Compadre, eu tô muito satisfeito com meu samba caetado da Carmela.
Mas, compadre, meu produto cura a úlcera e previne o câncer.
Eu já falei que não troco meu samba caetado da Carmela por nada.
Eu vou insistir. Meu produto cura até pensamento ruim, chifre e dor de cotovelo.
Compadre, esse teu produto cura surdez?
Cura tudo.
Então tome ele, rapaz. Tu parece que é moco, é? Eu já falei que só confio no samba caetado da Carmel. Será que eu tô falando grego, rapaz?
Samba caetado da Carmel, há mais de 63 anos, levando saúde e qualidade de vida para todos. Se te oferecerem outro produto, recuse. Exijo o samba caetado da Carmel. E pra esse, eu tiro o chapéu.
Samba caetado é bom, pra ele eu tiro o chapéu. Já aceito o legito, samba caetado da Carmel.
Precisa de dinheiro agora e não sabe se vai conseguir? Hashtag só que sim. Com a SuperSim você tem aprovação rápida e o Pix cai na sua conta em 5 minutos. É tudo 100% online, sem papelada, sem complicação e até quem está negativado pode ser aprovado. Acesse agora supersim.com.br e faça sua simulação. SuperSim. Empréstimo na hora, sem complicação.
Nada como tempo pra gente ver o quanto já conquistou. E ter alguém do nosso lado faz toda a diferença. Na Bahia também é assim. O governo tem um lado, o do povo baiano. Se antigamente escola boa era só particular, nos últimos anos estamos entregando as escolas públicas mais modernas do Brasil. E luz e água? Mal chegavam. Agora a Bahia é líder em energia renovável e tem água nas casas de cada cantinho do nosso estado. Estrada era um sonho distante. Hoje aproxima cada vez mais pessoas e desenvolve todo o estado. A gente sabe que ainda tem mais para fazer. E com a parceria Bahia-Brasil, o trabalho não vai parar. Porque quando o governo escolhe o lado da gente, a Bahia avança sem deixar ninguém para trás.
Eu tô com